Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou Margarete Goldenberg, gestora executiva do Movimento Mulher 360, e nesse podcast trazemos os principais desafios das organizações para avançarem na pauta de equidade de gênero e como nossas empresas associadas estão atuando para vencer esses desafios. Nesse episódio, nós vamos falar sobre um tema de grande importância para a promoção da equidade, diversidade e inclusão: a comunicação interna e como podemos acelerar os avanços, sensibilizar, educar e engajar mais e mais pessoas colaboradoras a se tornarem aliadas e aliados da causa. Equidade, diversidade e inclusão não é uma tendência passageira. É um fator que pode ser determinante para o sucesso dos negócios. Podemos observar importantes avanços, mas ainda temos uma longa jornada pela frente. E para promover a transformação cultural que tanto reforçamos, é necessário que cada vez mais pessoas entendam a importância de serem aliados e aliadas à causa e verdadeiros e verdadeiras agentes de mudança. Transformações não acontecem de um dia para o outro. Para isso, precisamos educar nossas pessoas e ajudá-las a entender a promoção da diversidade como um benefício para todos e para todas, não apenas aos pertencentes de grupos minorizados. E para conhecer um pouco mais desse processo na prática, nós convidamos hoje Nairan Cabral, gerente de comunicação, diversidade e inclusão na Hackett, e Vanessa Vieira, gerente de comunicação corporativa na John Deere. Vanessa, Nairan, muito obrigado por toparem o convite, muito obrigado por estarem aqui com a gente, contribuindo com essa troca tão importante. E para começar nossa conversa, vou falar com Nairan. Nairan, conta para nós como a estratégia de comunicação da Hackett está diretamente conectada à agenda de equidade, diversidade e inclusão e como vocês veem essa ferramenta no papel de aliada à promoção da diversidade, equidade e inclusão.
Margarete, obrigado pelo espaço, obrigado pela oportunidade. Eu acho que antes de falar da Hackett, eu quero falar sobre mim e sobre a minha formação, né? Eu sou de Belo Horizonte, né? Eu fui bolsista da época do ProUni, né? E a minha formação é em publicidade e propaganda e relações públicas. E eu sempre acreditei no poder da comunicação como forma de mudança, né? Acho que toda mudança, toda transformação, toda gestão de mudança passa por meio de uma comunicação, por meio da comunicação da liderança, né? Por meio de uma comunicação relacional, né? É uma comunicação, a gente sabe que hoje a comunicação, ela não é uma comunicação de uma via só, né? É uma comunicação de duas vias, as redes sociais estão aí, toda a evolução do modelo de comunicação. Então, eu sempre trabalhei nas empresas com comunicação interna. Quando eu cheguei em São Paulo, né, eu sou de Belo Horizonte, eu participei de um fórum e comecei essa jornada em diversidade e inclusão já tem aí 5, 6 anos. E dentro da Hackett eu atuo na frente de comunicação interna e diversidade e inclusão. E isso é muito legal, porque a gente consegue colocar em pauta, né, essa agenda tão necessária para a organização, né? Então, toda a nossa comunicação, nosso plano, nossa estratégia de diversidade e inclusão passa pela comunicação interna e pelo envolvimento e engajamento das nossas pessoas, né? Quando a gente fez ali, no ano passado, o nosso diagnóstico, a gente viu alguns pontos, né, que a gente precisava endereçar. Representatividade, acolhimento, awareness, né, que é governança, e awareness que é nada mais, nada menos que conhecimento. Né, que é elevar aí o senso de conhecimento, senso de pertencimento e de necessidade de atuação da nossa organização. Então, para que a gente pudesse colocar toda a organização na mesma página, a gente precisou desenhar aí uma narrativa do porquê provemos a agenda, né, de diversidade e inclusão, né, considerando todas as frentes de atuação. Precisava fazer sentido para a gente, precisava fazer sentido para quem trabalha nos ERGs, para quem trabalha no, né, no comitê e no board de diversidade e inclusão. Então, a gente desenha algumas premissas, né? A gente está alinhado aí ao nosso posicionamento global, mas a gente adequa aí a nossa realidade local, né? A gente está adotando as ações afirmativas, né, é um tema que depende do envolvimento de todas as pessoas, né, a gente desenvolve uma jornada de avanços junto aos nossos públicos foco, e nosso processo de decisão ele é compartilhado, sistematizado, mas contribuições claras. E aí, através dessas premissas, né, a gente traz o nosso posicionamento por meio de três elementos principais. A gente desenhou uma apresentação institucional, a gente desenhou um vídeo manifesto e a gente acabou de lançar a nossa cartilha de diversidade e inclusão. E por meio, né, dessa cartilha, agora a gente tem utilizado as nossas ferramentas de comunicação interna, de comunicação externa, para contar e para que as pessoas entendam a nossa jornada. Então a gente tem as nossas ferramentas de comunicação interna, que a gente passa pelos pilares de informação, a gente tem nossos canais internos, a nossa newsletter semanal, os nossos e-mail marketing, as ferramentas também dentro da operação, a gente tem as nossas ferramentas de diálogo, então a gente tem os nossos town halls, então diversidade e inclusão é sempre pauta, as nossas comunicações com a operação, a gente tem as reuniões mensais, onde a gente traz à tona também o tema de diversidade e inclusão, a gente tem nossas ações de engajamento, a gente tem nossas ações que hoje, fruto do trabalho dos nossos IRGs, a gente consegue mobilizar toda a organização por meio dos eventos, daqui a pouco a gente está lançando o nosso mês de consciência negra, claro, a gente fala desse tema durante todo o ano, por meio de palestras, por meio de ações, mas a gente gosta também de trazer luz nas datas específicas. Então, tudo isso é comunicação, é envolvimento, né, das nossas pessoas. E acredito muito que diversidade, inclusão, além da comunicação institucional, das ferramentas, também é a comunicação que acontece no dia a dia. É a comunicação da liderança, é a comunicação dos empregados, é a comunicação que acontece ali no grupo do café. Então, o importante é que a diversidade e inclusão ela não esteja somente na pauta institucional da organização, mas que toda a organização também consiga dialogar, que faça parte da conversa do cafezinho, que faça parte da conversa do diálogo de segurança, né, que ela consiga permear toda a organização, que o líder consiga estabelecer diálogos francos, né, conversas, colocar o assunto na roda e trazer o tema da diversidade. Então, para mim, mais do que a comunicação formal, essa comunicação informal, ela é muito importante. E ela nutre também, né, a comunicação formal, né? Então, acredito muito que nós, enquanto profissionais de comunicação atuando também em diversidade e inclusão, a gente se torna articuladores da mensagem, né, e colocando em pauta essa agenda tão necessária.
Muito bom, Nairan, muito obrigado pela sua fala, por compartilhar um pouco das práticas, concordo. Todos nós concordamos, né, que nós estamos falando de comunicação formalizada, né, institucionalizada, mas a comunicação do dia a dia, as trocas e mais, né, a coerência entre o que os líderes falam e fazem. Acho que isso é muito observado e tem um impacto imenso na equipe. Né? A gente sabe que é muito mais fácil falar que é inclusivo do que ser inclusivo. Né? E as equipes elas estão atentas a isso e essa coerência, né, entre o que se fala e se diz, ela dá um exemplo muito forte de avanço. Então, muito legal você ter trazido esse ponto. E agora eu queria ouvir a Vanessa, que também tem um desafio imenso, né, Vanessa? A John Deere está aí, espalhada por várias unidades, vários setores, características, né, de profissionais diferentes, dependendo da unidade. A comunicação deve ter um desafio imenso, um papel importante aí na manutenção da ambiência inclusiva, todo mundo educado, sensibilizado para o tema. Conta um pouquinho como vocês têm evoluído. Compartilhe com a gente aí suas práticas. Obrigado por ter vindo.
Obrigada, agradeço o convite, né, para poder compartilhar um pouquinho do que a John Deere vem trabalhando nesse sentido, né? Um dos pontos-chave é realmente conhecer as diferentes audiências que nós temos dentro da John Deere. Hoje eu tenho a responsabilidade de comunicação com os funcionários, com os colaboradores da América Latina, né? Então, México, Argentina, Brasil, que são os países que nós temos unidades fabris. Além desse primeiro desafio, temos também o desafio de termos os funcionários da operação e os administrativos. Então, às vezes, uma simples mensagem, ela precisa ser desenvolvida, né, destrinchada para os diferentes públicos dentro da mesma organização. Além da mensagem, os canais hoje algo que nos apoia muito é nós podermos trabalhar com multicanais. Então, além da intranet, além dos e-mails, nós nos apoiamos muito também com as TVs, que para a operação ela está tanto em alguns pontos onde não gera distração, né, dentro da fábrica, para a gente também não correr nenhum risco, como também próximo a banheiros, dentro dos refeitórios, dos cafés, que é um momento onde o colaborador está em descanso, né, e tem esse momento para poder estar consumindo os conteúdos nas TVs e também os murais estáticos. Um outro canal que nós desenvolvemos pensando muito nesse público de operação é o aplicativo. Então, através do próprio celular, do celular pessoal, ele pode acessar esse aplicativo, onde os funcionários têm acesso e ele pode escolher o conteúdo que ele quer consumir. Esse aplicativo, ele conta hoje com um suporte para Libras, né, sendo também inclusivo com os nossos colegas que têm a necessidade de acessar o conteúdo em Libras. Então, em linhas gerais, o que a gente tem focado muito para a comunicação com os colaboradores aqui na John Deere, mensagem, o público, né, a audiência e os canais.
Me conta um pouco, um desafio na prática, né, no dia a dia, a gente acompanha muitas empresas, é também a conexão entre os planos de trabalho, que geralmente são iniciativas de comunicação, de fortalecimento de cultura inclusiva, que os grupos de afinidade desenham, né? Então, seja para as datas comemorativas, seja as rodas de conversa, sensibilizações e as iniciativas corporativas. Isso é sempre um desafio, né? Vocês fazem esse matching? Vocês constroem juntos e juntas um único panorama onde tem iniciativas dos GAs e da corporação?
Eu brinco, né, que a gerente de diversidade, equidade e inclusão, a Karina Chaves, aqui da John Deere, brinco que a gente anda de mãos dadas. Nós não estamos embaixo de uma mesma estrutura, mas nós temos muita conexão. Hoje, os grupos de afinidade que são gerenciados pela área da Karina, o trabalho é feito em redes. E essas redes têm pontos de conexão. Então, a gente consegue trabalhar bem as unidades, aí o país e a região, né, América Latina, junto com esses pontos de contato e também as interseccionalidades. Com esses grupos, com essas redes e junto com o grupo da Karina, é proposto um calendário de atividades e aí juntas nós conseguimos trabalhar o plano de comunicação em cima desse calendário. Então, assim, muito alinhamento, muitas conexões de mão dadas mesmo, né, para a gente conseguir evoluir nesse tema. Além desse calendário macro, né, que existe, que é o que a gente tem aí de combinado com as redes, que é o que a gente vai comunicar nível Brasil, nível Argentina, nível México, ou até mesmo nível região, as unidades também têm autonomia para trabalhar em redes e desmembrarem outras atividades, mas sempre trabalhando numa mesma linha de comunicação. Então, por exemplo, a gente desenvolve uma campanha, eles vão fazer desdobramento desta campanha para poder realizarem ações nas unidades, né? Ações mais direcionadas para cada uma das unidades. Por exemplo, né, agora em novembro, o mês da consciência. Então, nós vamos ter um calendário macro, mas aí as unidades podem desdobrar e trazerem colegas da unidade ou eventos mais pontuais ou até entrega de pílulas de conhecimento ou de brindes pontualmente em cada uma das unidades. Mas sempre alinhado, né, nessa linha de comunicação, no mesmo tom, na mesma identidade visual para fortalecer a mensagem e não dispersar.
É empoderamento com diretrizes, né? Eu falo muito isso.
Exatamente.
Se não vira uma bagunça, né? Pode criar, pode ter autonomia, né? Desdobrar aí, tem as conexões locais, né? Muitas vezes especialistas ou profissionais locais, mas as diretrizes são as mesmas, né? Senão a gente faz uma confusão com a cultura, né? Esse é um desafio muito grande, né?
Não, acho interessante essa descentralização também, importante, porque nós, como profissionais de comunicação também, Eu acredito que nós não somos donos de nada. Nós não somos donos da informação, não somos donos da verdade. E é muito legal quando a gente... Acho que assim, no início, quando a gente cria, acaba muito da gente propor, da gente fazer. E hoje, eu acho que aqui na Rept, a gente consegue ver as pessoas brilhando e as pessoas colocando as ações que para elas fazem sentido. E aí, quando faz sentido para as pessoas, faz mais sentido ainda para a organização. Então, você vê mais pessoas envolvidas, você vê uma comunicação mais verdadeira, né? Eu acredito muito que... E assim, né? Como uma aqui não, a coisa mistura, né? Comunicação com diversidade, é muito legal, porque a comunicação, a diversidade, ela alimenta a comunicação está ali alinhado com, totalmente alinhado com diversidade. Então, assim, é uma maneira muito orgânica e fluida né, que a coisa acontece. Né, e você vê as pessoas envolvidas. Então, agora mesmo, na próxima semana, a gente tem a visita das famílias. Informação que nasceu dentro do Comitê das Mulheres. Né? Então, as mulheres queriam trazer as crianças para que as crianças pudessem conhecer. E a iniciativa não é só para as mulheres. Vão ter pais, vão ter irmãos que vão trazer também, né, os irmãos e as irmãs das suas famílias. Né? Várias iniciativas surgiram dentro desses grupos, iniciativas de comunicação, iniciativas de negócio, iniciativas de voltadas para a D&I, então mentorias, né, grupo para discussão de masculinidades. Então, acho que é tudo é alimentado e retroalimentado dentro da comunicação e da diversidade.
Muito legal, muito bom. Nós vamos aqui seguindo agora para o final, para mais uma pergunta. E eu queria ouvir de vocês uma questão que é um desafio de todas as empresas quando a gente fala de comunicação. Então, eu sei que não há uma solução única, mas é sempre bom ouvir de vocês o que tem dado certo. E no caso, tanto o Hackett como o John Deere têm esse desafio de times também na operação, né? Onde a conexão e os canais de comunicação são completamente diferentes. Não trabalham com a gente, né, com o computador direto, portanto não são impactados da mesma forma, né, com a questão mais virtual, e-mails e tudo mais. E tem uma questão também de approach, né, é muito mais presente muitas vezes no dia a dia. Nós também temos que adaptar a linguagem muitas vezes para estar conversando com esses diversos públicos, né?
Claro.
Como que vocês têm feito? Quais têm sido os desafios? O que vocês aprenderam de bacana aqui para compartilhar? Se quiser começar, né?
Margarete, eu acho que para além de tudo, existe uma coisa que é levantar a bunda da cadeira e ir ao campo e para o chão de fábrica. Né? Eu acho que essa intencionalidade, essa vontade de estar com as pessoas é muito importante. Né? Então aqui na Rect, além das pessoas que estão na operação, a gente também tem as pessoas que estão no campo. Então, claro, é um outro desafio. Né? Inclusive, a gente tem feito algumas conversas aí com algumas redes, mercado, né? A gente está tentando criar conexões aí, porque essas pessoas estão dentro das, né, de outras empresas também, né, no dia a dia. Mas na fábrica, a gente busca utilizar muito dos rituais e dos momentos que a operação está. Então, por exemplo, a gente tem uma reunião mensal, que é a reunião da manufatura. Então, eu gosto de sempre levar uma pílula, sempre levar um material, adaptar também a mensagem. A gente tem o desafio de conseguir trazê-los para as reuniões dos ERGs por conta dos horários, por conta também da ferramenta, mas a gente busca pegar as ideias, busca coletar, trocar, né, muito com as pessoas que estão ali na operação. Né, os eventos, sempre pensando, então, vamos planejar uma campanha, qual que vai ser o recorte ali para o time da operação. Né? Além de todos os materiais, né? Enxoval de comunicação mesmo, as TVs, né? Os roteiros, as falas, né? Jornal mural, tudo isso faz parte do dia a dia dessas pessoas, né? E a gente busca criar aí conexão, né? Interação com elas no dia a dia, de estar junto, né? De escutar, de trocar.
E agora, me conta um pouco, Vanessa, como vocês têm feito? O que vocês têm aprendido aí dessa comunicação ali com a base, né? Com o pessoal todo? Até os horários são diferentes, né? Devem ser muitos desafios, né?
Sim, temos algumas unidades com 3 turnos, é realmente um desafio. A gente tem trazido muito os próprios colaboradores como protagonistas, né, de algumas das iniciativas que nós temos para comunicar. Desde a pandemia, a gente tem explorado muito o formato vídeo, e o vídeo tem performado muito bem, né? Ele chama bastante atenção, e nas TVs também ajuda muito. E aí a gente tem convidado funcionários de diferentes áreas, diferentes unidades, diferentes backgrounds, diferentes recortes, para estarem ali trazendo a informação. Então, dessa forma, também a gente consegue trazer a fala de diversas formas, né? E as pessoas se conectam muito quando vem um colega, quando vem um conhecido, né? Fazem questão de prestar atenção, de dar um feedback ali na intranet, de mandar uma mensagem. Então, isso tem funcionado muito bem. Eles gostam, eles se engajam a participar. E no final do dia, é isso, né? A empresa, ela é formada por pessoas e são as próprias pessoas contando as histórias, contando um pouco sobre a estratégia, trazendo um pouco também do que está acontecendo fora da empresa. Então, quando a gente tem a oportunidade de participar de alguma feira, de algum evento, a gente leva também os colegas para irem lá e para serem o repórter por um dia. Recentemente, nós tivemos, né, participando como patrocinadores no Congresso Nacional das Mulheres do Agro, tivemos ali uma colega, né, sendo repórter por um dia, trazendo um pouco do que foi esse evento, que pouquíssimas pessoas da empresa puderam participar, por ser um evento mais fechado. Então, os demais, né, 17 mil colegas vão receber essa informação em formato de um vídeo. Então, realmente, trazer todos os funcionários e todas as funcionárias como protagonistas dessa comunicação.
Muito legal, adorei essa ideia do repórter por um dia, né? É legal a gente meio que estimular os grupos de afinidade, eles podem ser repórteres por um dia, quem vai no evento traz, né? Muito bacana. E aí agora, para a gente encerrar, queria que vocês deixassem uma dica final, lembrando que muitos dos nossos ouvintes, das nossas ouvintes, são profissionais ou das empresas ou especialistas no tema, que escutam o podcast, o MM360Cast, para se inspirar, né, com os nossos aprendizados. Então, que dica vocês deixariam, uma dica final para profissionais que estão nos ouvindo, que estão iniciando, muitas vezes, a jornada, né, de diversidade, equidade e inclusão? Qual é o principal ponto de atenção? Qual é o primeiro ponto aí onde comunicação pode ser utilizada como aliada, né, nessa transformação cultural tão necessária?
Eu acho que a primeira coisa é a gente conhecer o público que a gente está falando. Acho que é o principal, né? Acho que é o início da comunicação, conhecer seu interlocutor. Porque para cada público, para cada pessoa, você vai pensar na sua comunicação. Então, quando a gente começa ali, vamos falar de D&I, né? Acho que mudou muito as perguntas do para quê, né? Que a gente tem, né? Mas agora o como, né? Por quê? Antes tinha essas perguntas da alta liderança, mas para alta liderança, né, os temas mais estratégicos, né, as alavancadas dentro do negócio, né, para liderança, sobre skill, né, como que diversidade e inclusão pode ajudar aí no desenvolvimento de times mais eficazes, né, depois a gente fala aí com todos os colaboradores, o engajamento, trazendo essas pessoas para construir juntos. Eu acho que outra coisa também é escutar, né, escutar as pessoas, o que elas querem ouvir, o que elas querem ver, né? Qual que é o interesse delas, né, na pauta. A gente tem buscado isso, acho que é criar uma comunicação relacional, né? Uma comunicação, falo que é uma comunicação, nossa estratégia é uma comunicação com e para as pessoas, né? E por meio da diversidade e inclusão, trazendo ela como principal, né, acho que todos os processos, então tudo que, e é ótimo, né, essa nova geração acho que já tem uma cabeça muito voltada para a diversidade e inclusão. Acho que não teve uma vez que eu falasse com a minha estagiária do time, por exemplo, sobre a linguagem inclusiva ou sobre uma foto. A galera já está chegando bastante preparada e ajuda muito a gente também, ajuda até nos corrige a gente também em muitos momentos, estão muito antenados. Então, escutar todo mundo. Acho que escutar também as pessoas que estão mais tempo de casa, né? A nossa empresa está fazendo 100 anos, então é um legado que nos trouxe até aqui, né? E também o que daqui, o que a gente constrói para o futuro. Então, tudo isso faz o que a gente é, né? Acho que é um pouco essa a dica.
uma dicona. Obrigado, Nay, muito obrigado. E você, deixa para a gente aqui uma dica, Vanessa, por favor.
Aqui na mesma direção, né, do Nairan também, é ouvindo as pessoas, né, o feedback. As métricas, elas ajudam muito a gente a entender os canais, a frequência, formato, mas nada como ouvir das pessoas. Algo que nós fizemos esse ano e que foi muito rico foi abrir alguns grupos focais, onde as pessoas puderam crescer em cima da pesquisa de satisfação da comunicação e explorar a parte qualitativa das respostas, né? Então, isso nos ajudou muito também a termos uma visão do que não é percebido pela pesquisa quantitativa. Pontos que não estavam ali listados, né? Então, nada como ouvir das pessoas o que está sendo feito para as pessoas e por pessoas. Então, além da pesquisa, né? Além de estarmos sempre em busca desse feedback, entendermos que tudo é muito dinâmico e que está mudando a cada dia, né? Então, de sempre estarmos buscando também novas formas. Agora nós estamos com um projeto que está começando a ser implementado nas unidades, que é o mural digital, sair um pouco do papel, e estar sempre abertos, né? O que mais que a gente pode implementar, o que existe no mercado, o que a gente pode trazer para dentro, e também estar aberto para encerrar ciclos, né? O que já não funciona mais, o que a gente precisa deixar de fazer. Por isso é tão importante a gente estar acompanhando, de alguma forma, estar metrificando, estar acompanhando essas métricas, para a gente também poder deixar de fazer coisas que já não agregam, que já não performam, né? E evoluir para uma comunicação cada vez mais dinâmica, inovadora e assertiva.
Muito bom. Aprendi um monte, espero que quem nos escute também aprenda com essas trocas. Eu agradeço novamente, Nairan, Vanessa, pela participação, pela generosidade de compartilhar com a gente aprendizados das empresas. E por aqui, a gente vai encerrando mais um episódio do MM360Cast. Esperamos compartilhar conhecimento relevante e práticas para que você intensifique e qualifique essa conversa na sua empresa e seja um agente de transformação. Nosso objetivo é inspirar pessoas e empresas a promoverem equidade de gênero, proporcionando oportunidades equitativas para homens e mulheres. E seria muito bacana ouvir sua opinião. Mande sua mensagem nos nossos canais, nas redes sociais ou pelo e-mail contato@movimentomulher360.com.br e compartilhe com suas amigas, seus amigos. Obrigada por nos acompanhar nessa jornada.